Vamos cingir ao debate. O Sr. Deputado tem a oportunidade de fazer a defesa da honra. Vamos dar a oportunidade ao Sr. Secretário de Estado de responder. Okay? Com calma e tranquilidade. Ainda temos uma longa odeia pela frente. Sr. Secretário de Estado, pode continuar.
O que eu disse foi, o Sr. Deputado João Ribeiro, e obrigado pela correção, disse que era leviano da minha parte fazer... Posso? Pronto. Eu não chamei leviano ao Partido Chega, nem nunca o faria. Aquilo que eu disse é que pode ser leviano, e pode conferir isso depois nas transcrições, é leviano perder, é leviano prometer tudo a todos, dar tudo a todos, foi a expressão que eu utilizei. Mas recordar e sublinhar quem utilizou a expressão leviano antes foi o Sr. Deputado do Chega. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Damos por encerrada esta audição. Estamos no ponto 2. Resta-me agradecer ao Sr. Secretário de Estado e à equipa que o acompanhou a presença no esclarecimento da apreciação da Conta Geral do Estado 2024. Para os Srs. Deputados, iremos continuar a nossa reunião durante os momentos. Só irei acompanhar o Sr. Secretário de Estado à saída. Muito obrigado e até já. Muito bem, vamos então dar início à nossa reunião. Já. Passamos então ao ponto 3. Eu queria chamar a atenção dos senhoras e dos senhores deputados que quer o ponto 3, quer o ponto 4, quer o ponto 5, portanto estas discussões são feitas nos termos do número 6 do artigo 128 do Regimento. Ou seja, é para ser feita a discussão e a votação na especialidade. Na OD que foi enviada na convocatória, consta lá apenas discussão. Eu questiono os grupos parlamentares se estão em condições de votar ou não, porque se só tiverem condições de discutir, nós discutimos e na próxima reunião votamos. Se acharem que estão em condições de discutir e votar, fazemos as duas situações. Portanto, sentem-se em condições de votar? Muito bem. Outra questão que queria colocar, se eventualmente... Mas vamos falar agora no ponto 3 e depois falarei no ponto 4 e no ponto 5. Muito bem, então, ponto 3, discussão na especialidade do texto de substituição apresentado para o projeto de resolução 119 do Chega, recomendo ao Governo que crie as condições necessárias para o cumprimento interno do Regulamento Europeu relativo aos mercados criptoativos e projeto de resolução 179 do PS, recomendo ao Governo que aprove com urgência o diploma que assegura a execução nacional do Regulamento Europeu para o setor de criptoativos. Informo que não foram apresentadas quaisquer propostas de alteração e questiono se alguma das senhoras ou senhores deputados quer usar da palavra. Ou se podemos passar já à votação. Muito bem, parece que podemos passar à votação. Questiono quem vota contra. Ora, o Partido Social Democrata. Presumo que os requerentes votam os dois a favor. Muito bem, então passou, portanto, está aprovado por maioria. O ponto 4 e o ponto 5, portanto, o ponto 4, que é a discussão na especialidade, projeto de resolução 220 do PS, recomenda ao Governo que garanta a equidade entre carreiras, promovendo um novo acelerador para a administração pública equivalente à recuperação da totalidade do tempo de serviço dos professores. E o ponto 5, que, portanto, é o projeto de resolução do Partido do Chega, o 342, que recomenda ao Governo que assegure uma regularização eficiente das carreiras da função pública, atendendo aos períodos de congelamento com vista a repor a justiça e dignificar os trabalhadores, eles têm alguma conexão. Podemos fazer a discussão conjunta, se assim o entenderem, ou a discussão separada. Portanto, é conforme os senhores assim entenderem. Acham que têm condições de fazermos a discussão conjunta dos dois pontos e depois fazermos a votação em separado? Muito bem, então, começarei então, portanto, pelo ponto 4, portanto, não foram apresentadas no projeto de resolução 220 PS, não foram apresentadas propostas de alteração, e no ponto 5 também não foram apresentadas quaisquer propostas de alteração. Portanto, questiono se alguém pretende usar, se alguma senhora ou senhor deputado pretende usar da palavra. Também não. Então podemos proceder à sua votação. Comecemos pela votação então do projeto de resolução 220 do PS. Questiono quem vota contra. Ninguém. Quem se... O PSD vota contra. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, está aprovado por maioria, pelo Chega e pelo Partido Socialista. Portanto, projeto de resolução 342 do Chega. Quem vota contra? O Partido Social Democrata. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, está aprovado a favor, portanto, com os votos a favor do PS e do Chega. Passamos então ao ponto 6. Apreciação da nota de admissibilidade e eventual nomeação de relator da petição número 6 pela inclusão das AMAs em regime livre no artigo 9º do Código do IVA. Portanto, esta é uma petição que tem 84 assinaturas, portanto, não está obrigada a uma nomeação de relator. Eu questiono algum senhor deputado, portanto, usado a palavra, o senhor deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, senhor Presidente. Do nosso ponto de vista, este é um tema muito relevante e, nesse sentido, gostávamos de nomear um relator que cabe ao Grupo Plenário do Partido Socialista e indicamos o senhor deputado Miguel Cabrita. Muito obrigado.
Muito bem. Eu antes tenho que colocar a admissibilidade à votação.
Senhor Presidente.
Senhor deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado. Eu é só mais pela exceção, porque nós tivemos duas ou três petições que eram também de temas muito relevantes, que prescindimos pelo número de assinaturas e, portanto, por a consideração, não nos opomos, se o PS quer mesmo ser relator desta petição. O facto, em concreto, é que já decidimos em sentido contrário várias, aliás, cometeremos aqui uma exceção fazendo. E, portanto, se cometeremos uma exceção fazendo, por a consideração, pelo menos, quem quer ser relator nesta questão, que eu acho que é uma exceção que se há para o futuro. Muito obrigado.
Nós vamos primeiro votar a admissibilidade da petição, pois, entretanto, o PS já deu indicação que será o Sr. Deputado Miguel Cabrito.
Mas mantém em função do que disse.
Mas vamos primeiro votar a admissibilidade. Portanto, quem vota contra a admissibilidade desta petição, portanto, o PSD e o Chega, sendo assim, portanto, não, esta petição não está admitida e, portanto, não há lugar à nomeação de relator. Sr. Deputado Miguel Costa.
Apenas uma nota, Sr. Presidente, que parece-me que é importante, tendo em conta a intervenção do Sr. Deputado Eduardo Teixeira, é que a praxe parlamentar tende a ser que, quando há um partido a quem cabe indicar relator que deseja fazer um relatório, independentemente de se petição ter 2, 20 ou 200 ou 2 mil ou 20 mil assinaturas, esse relatório é feito. Aquilo que penso que aconteceu no passado foi: entendia-se que os partidos a quem cabia não pretendia indicar o relator e nenhum outro partido também quis indicar esse relator e, portanto, não se admitiu a petição. Penso que sei que é esse o precedente. De qualquer maneira, se há dúvidas, com certeza que os serviços da Comissão poderão nos elucidar com base nas atas da Comissão e, portanto, eu penso que a admissibilidade da petição não tem a ver com o número das assinaturas e, portanto, esse assunto ficará superado.
Sr. Deputado Eduardo Teixeira, tem a palavra.
Eu penso que nessa reunião que nós decidimos, foram duas ou três, nós discutimos a admissibilidade e depois aqui ia-se fazer a nomeação do relator. E aqui foi já ao contrário, agora aparece já o relator para indicar por um partido. E, portanto, não foi esse o caso, Sr. Deputado Miguel Matos. Eu considero o tema muito relevante, nós consideramos o tema importantíssimo, mas não cumpre e, portanto, nós tomamos essa deliberação cá, de que todas aquelas que não cumprissem, que deveriam não ser consideradas. E não está em causa o relator, nem o partido que se propõe a fazer o relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado. Só para esclarecer aqui duas questões. Eu peço que não hajam conversas paralelas. O que nós temos aqui indicação é que temos aqui dois momentos. O momento da admissibilidade da petição e ela não foi admitida e, no segundo momento, se houvesse admissibilidade, como ela tem menos de 100 assinaturas, portanto, tem que ser sempre posta à consideração porque não é obrigatória a nomeação de relator. É essa a questão. Mas não vale a pena termos, Sr. Deputados, não vale a pena. Assim, ela não foi admitida. Srs. Deputados, foi votada a admissibilidade. Sr. Deputado Carneiro.
Sim, Sr. Presidente, é exatamente como a Sra. Deputada Marina Gonçalves acabou de dizer, portanto o nosso voto é a favor da admissão.
Muito bem, então aí já alteramos a admissão, ou seja, ela vai ser admitida. Uma vez que não tem menos de 100 assinaturas, coloca a questão ao Partido Socialista se quer nomear ou não o relator. O Sr. Deputado Miguel Costa Matos já disse que será o Sr. Deputado Miguel Cabrita. Portanto, houve aqui uma alteração. Portanto, a petição foi admitida e o relator nomeado pelo Partido Socialista será o Sr. Deputado Miguel Cabrita. Pronto, fica
Sr. Pedido. Presidente, então, em função disto, nós não vamos mudar de opinião, não é? Mas há uma alteração da praxe que nós definimos em comissão, isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Portanto, o Chega abstém-se pelos mesmos motivos, não obstaculiza. Entende que uma coisa é a entrada da petição na Assembleia da República e outra coisa é a nomeação do relator. E o que estava aqui em causa era a segunda questão, que abre-se uma exceção para quase todas agora, a partir de agora. E por isso nós abstemos nessa matéria. Muito obrigado.
Muito bem. Então, a petição foi admitida com os votos a favor do Partido Socialista e do Partido Social Democrático e com a abstenção do Partido Chega. Okay? A nomeação acabou ao Partido Socialista, a nomeação de relator. Portanto, o Partido Socialista nomeou o seu deputado Miguel Cabrita. Ok? Muito bem. Passamos então ao nosso ponto 7, definição da metodologia do projeto de resolução 36 do Partido Socialista, recomenda ao Governo que defenda nas negociações do próximo quadro financeiro plurianual a soberania dos Estados-membros em matéria de pensões e rejeita a condicionalidade de fundos europeus a reformas de sistemas públicos de pensões. Portanto, questionamos aqui o grupo parlamentar do PS, onde pretende ser discutido este projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pretendemos a discussão feita em comissão. Muito obrigado.
Comissão. Muito bem. Então vamos aqui ao nosso ponto 8, definição da metodologia na especialidade da proposta de lei 39 do Governo, aprova as grandes opções para 2025-2029. Portanto, questiono-se algum Sr. Deputado pretende se pronunciar sobre a metodologia a seguir para a especialidade da iniciativa.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Antes de mais, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de propor, se ninguém se opusesse, que, tendo em conta que fechamos o processo orçamental e temos este processo das grandes opções também para fechar, e idealmente seria útil que pudéssemos fechar antes do final do ano, mas esta é a última semana, se os partidos concordassem que pudéssemos fazer todo o processo da especialidade até ao último plenário, que é de sexta-feira, e votarmos ainda na sexta-feira, seria para nós o ideal. Claro que isso deve merecer a concordância dos diferentes partidos. Nós colocamos esta questão à consideração da Conferência de Líderes sobre a possibilidade de incluir no guião de votações de sexta-feira aquilo que vem a ser o texto final, não houve oposição a essa matéria, mas condicionado naturalmente àquela que fosse a decisão da COFAP sobre o processo, a metodologia, o processo da especialidade, tudo isso. Não é habitual, nas grandes opções, e é por isso que nós fazemos essa proposta, não é habitual haver audições, parecer, pedidos de parecer, propostas de alteração, etc. Portanto, se isso merecesse a concordância dos partidos, aquilo que nós sugeríamos era que, se houver propostas de alteração, pudesse fixar-se um prazo até ao final do dia 2, por exemplo, para fecharmos essa matéria, ou no limite, por exemplo, a COFAP poder reunir na sexta de manhã, ainda antes do plenário, para que, mal termina a COFAP, sendo aprovado o texto final, pudesse seguir para o guião de votações, uma vez que há essa concordância da Conferência de Líderes para incluir no guião, desde que nós façamos a nossa parte aqui, naturalmente.
Muito bem, eu julgo que a questão dos contributos, se for nesse caso, está completamente fora de questão. Portanto, a questão dos contributos, quer audições ou contributos escritos, porque, enfim, não, as entidades têm até 10 dias, exatamente, têm até 10 dias para se pronunciarem, portanto, isto fica completamente desenquadrado. A questão das PAs, é uma questão dos senhores e seus deputados, do Partido Socialista e do Chega, entenderem que realmente o prazo é muito curto. Do PSD, já, enfim... Já foram os requerentes e, portanto, eu acho que já estarão entrosados, portanto, já não precisarão desse alerta. Sou deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte, sem objeção a que possamos concluir o processo de especialidade esta semana. Em termos do prazo para as propostas de alteração, propunhamos que se calhar fosse amanhã, porque hoje é muito apertado, amanhã seja tarde, por exemplo, o que dará depois essa noite para análise das propostas, se houver propostas, e na sexta-feira de manhã fazer essa votação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, da parte do Partido Socialista, essa abertura, da parte do Partido Chega, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Nós, da nossa parte, também não temos qualquer objeção. Nós estamos contra as grandes opções do plano. Não pretendemos apresentar nada em termos de especialidade. Portanto, é um processo que, para nós, será mais pacífico. O PS já disse também que, em princípio, não. O PSD não sei se fará ou não. Mas estamos aqui três partidos representados, os outros partidos que não costumam estar. E, portanto, eu até diria que podia ser mesmo hoje, da nossa parte, e ficar fechado o mais depressa possível, para o objetivo de ir ao guião na sexta-feira também. E, portanto, deixar ficar para amanhã obriga, se calhar, uma reunião da COFAP na sexta de manhã, ainda antes do plenário. E, portanto, eu acho que não, se calhar era melhor uma amanhã no fim do plenário. E fechávamos já amanhã o processo. Então, era a proposta que eu fazia, especialidade hoje, não havendo propostas, reunião da COFAP amanhã no final do plenário. Muito obrigado.
Muito bem. Preciso aqui da anuência do Partido Socialista? Não. Muito bem. Não há anuência por parte do Partido Socialista. Eu penso que poderemos fixar o prazo para amanhã até às 18 horas. Não. O Sr. Deputado Miguel Costa Matos faz proposta de alteração.
Eu tinha feito essa proposta, mas manter a proposta que foi dita pelo PSD de fixar para hoje, Sr. Presidente.
Sim.
O prazo de especialidade e realizar a reunião da COFAP amanhã pós-plenário.
Mas o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, o Partido Socialista, necessitava do prazo até amanhã. Eu não sei se, da parte do PSD...
Não, Sr. Presidente, este processo é absolutamente excepcional e, portanto, nós acomodamos-nos àquilo que foram as necessidades dos diferentes partidos. A única coisa que pedíamos era que, no limite, ocorresse a reunião da COFAP na sexta de manhã, para que pudéssemos fazer essa votação antes do plenário e seguir e avisar já agora a dar pleno para que, terminado esse processo na sexta, possa seguir com a máxima urgência para o guião.
Pronto, então, digamos, o PSD dá anuência à proposta feita pelo Partido Socialista, certo? Ou seja, fixa o prazo para amanhã até às 18 horas. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, eu compreendo, mas o Partido Socialista, pronto, pretende... O PSD deu anuência.
Então a reunião é sexta-feira às 9h30?
E a reunião poderemos fazer assim às 9h30, mas o que é o suficiente para podermos aprovar é um ponto único.
Por nós,
eu acho
bem.
Que é, se conseguirmos ser, digamos, pontuais, eu acho que não haverá qualquer problema e conseguimos a meia hora aprovar
neste momento. Já agora. Nós não vamos apresentar propostas de alteração, não é? Tudo bem, não vamos apresentar. No limite, mantendo o prazo da apresentação das propostas, se quiserem fazer uma aprovação por e-mail, mas eu admito que, havendo propostas, pode carecer de discussão e a reunião é útil nisso. Mas, quer dizer, nós adaptamos-nos àquilo que acharem mais conveniente.
Eu posso fazer outra sugestão?
Para nós pode ser sexta-feira às 9h30, não há problema nenhum.
Se quiserem outra sugestão que acomoda os dois interesses, é encurtarmos o prazo, a hora da apresentação das PAs e fazermos a reunião na mesma ao final do dia. Não, pronto. Então fica amanhã às 18 horas. Está bem? Muito bem. Vamos então passar para o ponto 9, discussão na especialidade do projeto de resolução 340... Ponto 6, apreciação da nota de admissibilidade, também já foi tratada, definição da... Pois, ponto 9, tinha razão, peço desculpa. A auditoria a realizar nos termos número 3 do artigo 71 da Lei de Enquadramento Orçamental aprovada em anexo à Lei 151 de 2015, do 11 de setembro. Isto... Portanto, que foi na última reunião em que estava o Sr. Deputado Alberto Fonseca, estava o Sr. Deputado António Mendonça Mendes e penso estava o Sr. Deputado Eduardo Teixeira. No final da reunião foi acordado que haveria duas auditorias, portanto, uma ao Tribunal de Contas e outra ao IGF, que seria, portanto, pelo partido que. Asseguradas pelo partido que suporta o governo, o PSD neste caso, ou não sei se eventualmente, pronto, mas será isso. E depois as restantes auditorias, portanto as outras duas auditorias, uma seria assegurada pelo Partido Chega e a outra pelo Partido Socialista. Eu questiono, portanto, e foi isso que foi acordado na altura com o Sr. Deputado António Mendonça Mendes, com o Sr. Deputado Alberto Fonseca e o Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Eu questiono se efetivamente podemos fechar este assunto, Sr. Deputado Carneiro.
Sim. Sr. Presidente, nós da nossa parte estaríamos em condições de indicar ainda durante o decorrer do dia de hoje. Não sei se eventualmente poderemos fazer circular depois a nossa proposta ou no limite decidir também na sexta-feira tudo, podendo aprovar já as que os outros partidos tiverem em carteira.
Fechamos duas propostas.
Temos fechado duas e depois...
Estão prontos. Pronto, no caso do... É conforme... Da parte do Partido Chega, Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Não, nós dissemos o que dissemos. O que eu penso que agora haverá aqui é a questão quantas faz o PSD e quantas faz a oposição.
Já foi definido.
E já estava definido?
Já, portanto, duas para o PSD, uma para o Chega e outra para o Partido Socialista. Só ficou ficar a definir pois qual é a auditoria que pretendem fazer para o Partido Socialista. Sim. Portanto, exatamente, e para depois o Partido Socialista também saber exatamente qual é a entidade auditora. Sr. Deputado Miguel Costa Mendes.
Nós recebemos uma comunicação da parte do Sr. Deputado Eduardo Teixeira a assinalar que pretendiam solicitar uma auditoria através da IGF. Da parte do Partido Socialista não há problema nenhum, porque a auditoria que nós pretendemos indicar é ao Tribunal de Contas. E nesse sentido não há um obstáculo na articulação das duas auditorias a solicitar pelos partidos da oposição e portanto, da nossa parte, estamos prontos para indicar, mas pode ser sexta-feira para indicarmos todos em conjunto. É como entenderem melhor.
Na próxima sexta-feira, portanto, não haverá lugar a um ponto, mas um ponto único, mas sim a dois pontos. Sr. Deputado Carneiro.
Para que os partidos também se possam preparar, nós ainda hoje enviaremos as nossas para a Comissão para ser distribuído. Sim.
Pode haver uma coincidência e, portanto, eu acho que não haverá essa necessidade, mas é, obviamente que a probabilidade é muito reduzida, mas penso que seria o ideal. Muito bem, e também fica então agendado mais esse ponto para a próxima sexta-feira. Outros assuntos, portanto, eu questiono, eu não sei se na próxima reunião, que é sexta-feira, não me parece ser a reunião indicada, portanto, é logo no início de janeiro, na primeira reunião que queremos ter, penso que será no dia 7 de janeiro, ou 6 de janeiro? 7. 7 de janeiro, se podemos avançar com a aprovação do regulamento da Comissão, que pronto, nós ainda não temos esta situação tratado, ou se pretende adiantar com prazo para a apresentação das propostas de alteração ao regulamento, como é que pretendem fazer? Querem definir um prazo?
Sr. Presidente, Conferência de Líderes, penso que definiu um prazo de arrastamento para as iniciativas desta semana de dia 2 de janeiro. Penso que se poderemos adotar o mesmo prazo. Muito obrigado.
Se da parte do PSD e do Chega, então, ficaria definido o prazo de 2 de janeiro para a apresentação das propostas de alteração ao regulamento e na primeira reunião do próximo ano, portanto, 7 de janeiro, iremos então discutir e votar o regulamento. Apenas um último ponto que queria fazer, dentro dos outros assuntos, era o seguinte, nós precisamos que, portanto, era importante os senhoras e senhores deputados e os grupos parlamentares nomearem os relatores para os projetos que foram apresentados, acho que já foram enviados por e-mail, e portanto agradecia que fizessem isso com a maior celeridade possível também, para podermos fazer o agendamento desses pontos. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Obrigado, Sr. Presidente. Só muito telegraficamente aqui sobre a redação final do orçamento. Três notas muito breves. Portanto, houve aqui três pedidos que nós fizemos. Um tinha a ver, não sei se recorda, com aquela proposta APA. Isto é só por memória futura, portanto, não carece de nenhuma decisão agora. Aquela proposta de alteração, que era dos deputados da Madeira, do PSC e do PCP sobre o Hospital da Madeira. Portanto, havia ali uma fusão de dois textos e nós sugerimos adotar o texto dos deputados do PSC, que era uma coisa mais forte, mais vincada. Em certa medida isso foi assegurado, foi lá incluída essa parte que não estava dos deputados, mas manteve-se uma parte do PCP, que retira alguma força àquilo que se diz antes e causa ali alguma confusão. Em segundo lugar, nós também tínhamos pedido para haver uma uniformização, porque houve, provavelmente porque foram pessoas diferentes a tratar, em alguns sítios foi retirada a expressão em 2026 e noutros sítios foi mantida. E nós pedimos para haver essa harmonização, portanto, nas PAs eu julgo que isso aconteceu, mas na PPL, na origem, houve aqui, pelo menos em seis artigos, em que desapareceu a expressão em 2026. E o terceiro pedido que fizemos, e que tem a ver com isto, que é, nós tínhamos pedido para receber antes de ser publicado o texto final, e se isso tivesse acontecido, nós tínhamos detectado isto e podia ter sido corrigido. Portanto, não queremos com isto agora alterar nada do que aconteceu, mas apenas deixar a nota para a memória futura.
Isso ainda pode ser corrigido.
Eu vou pedir um favor
para o ano.
Eu vou pedir, eu vou pedir um favor ao Sr. Deputado que me fizesse chegar essa informação oral que nos deu para nós fazermos esse reencaminhamento para dar pleno com o devido alerta. Será possível? Muito bem. Pode ser?
Muito bem. Sr. Presidente, o que podemos fazer eventualmente, uma sugestão, é guardar a publicação do orçamento para não atrasarmos esse processo. E depois de ele ser publicado, nós temos um prazo para fazer retificações, fazemos a retificação.
Então, muito bem, também poderá ser essa situação, portanto, poderemos fazer isso sem qualquer problema, Sr. Deputado. Muito bem. Sr. Deputado Pedro Coelho.
Só uma última nota. Temos a informação que do dia 12 ao dia 18 de janeiro não haverá plenários, tendo em conta as eleições presenciais, eu gostaria de saber se durante essa semana é previsível ou não termos comissões.
Sr. Deputado, é uma questão que está a ser analisada. Eu entretanto, daremos essa informação atempadamente. Vai. Eu só queria dar nota do seguinte. Há comissões que vão funcionar nesse período. Há comissões que vão funcionar nesse período. Portanto, a primeira e a 14ª, pelo menos, vão... Vamos falar todos ao mesmo tempo. Só, não vai haver plenários, mas há comissões que irão funcionar nesse período. Ok? Sim, mas as comissões permanentes estão a funcionar. Está bem? Sobre essa matéria. Muito obrigado, então. Dou por encerrada esta reunião. Muito obrigado.